Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Estávamos vendo há pouco, antes da gravação, uma breve dissertação sobre uma das conferências aí, sobre o futuro próximo, não é? E alguns elementos anacrônicos em torno disso. Em breve eu mando para vocês a conferência, que será realizada lá da Universidade de Caxias do Sul. Muito bem. Na nossa aula de hoje, teremos como tema coisas que auxiliariam na trajetória da clínica se o partilhante soubesse sobre o procedimento. No nosso caso, partilhante, em outras áreas, paciente. Então, vou repetir: coisas que auxiliariam na trajetória da clínica se o partilhante, no nosso caso, ou se o paciente soubesse sobre o procedimento. Bem, num primeiro momento, esse título pode chamar a atenção, uma vez que parece para muitos a coisa mais razoável e habitual que a pessoa que vai se submeter a um tratamento, seja qual for, esteja bem informada sobre o procedimento. Olhem, temos várias questões aqui. Algumas pessoas não acessam o procedimento que será feito. Alguns param, por exemplo, na nomenclatura. Então, a pessoa procura um psicoterapeuta, por exemplo, e para na nomenclatura, está fazendo psicoterapia. Às vezes, se você perguntar, mas qual é a linha do seu psicoterapeuta? Ele é psicodramatista? Ele é analítico transacional, ele é gestaltista, ele é freudiano. Qual é a linha que ele segue? Muitos não saberão dizer. Outras vezes, o nome do profissional vem antes de qualquer coisa. Então a pessoa coloca que está se tratando com aquele médico da cidade, fulano de tal, etc. O nome vem antes. Outras vezes, não é o rótulo, não é o nome, é a urgência que a pessoa está passando e a interseção que ela estabelece com a instituição hospitalar, ou com a clínica, ou com o próprio profissional. Então, são muitos aqueles que ignoram completamente o procedimento que será feito. Para aqueles que buscam o procedimento, aí há um outro leque de elementos interessantes. Por exemplo, alguns vão à internet, se vão se submeter a um procedimento cirúrgico, por exemplo, vão à internet, leem meia dúzia de sites a respeito e olhem qual é o critério que a pessoa utiliza para acessar determinados sites, não é? Ou de orientações. Vocês sabem, a internet é um oceano de coisas de toda a ordem, de todo jeito. Então, muitas vezes a pessoa não tem sequer conhecimento para fazer uma eleição de critérios razoáveis para a busca, para a pesquisa dela. Ainda assim, surgem outras questões. Por exemplo, mesmo que ela adote um critério, que ela saiba procurar sobre os procedimentos que serão adotados na terapêutica que ela fará, no elemento médico que ela procurará, etc., mesmo que ela acesse procedimento, para algumas pessoas que não se pautam, segundo suas estruturas de pensamento, por epistemologia, isso pode ser contraproducente. Para alguns, saber o procedimento que adotará já de antemão significa uma luta contra o procedimento, por várias razões. Por vezes, um procedimento pede que a pessoa apoie, que ela procure colocar sua alimentação em ordem, que ela procure serenar, por exemplo, certos procedimentos cirúrgicos. Só que certas pessoas, quando conhecem um procedimento que será feito, elas ficam tensas, ansiosas, começam a fazer elementos que atrapalham, inclusive, prejudicam fatores imunológicos e outros que ela vai provavelmente precisar no pós-operatório, sobretudo, entre outras coisas. Para alguns, informar não significa uma outra palavra. O que fazer, então? Para cada caso, há uma orientação específica. Por vezes, você se atende com um médico da família que há 20 anos atende você, atende seus filhos, conhece profundamente seu organismo. Ele informa sobre um determinado procedimento cirúrgico que precisará ser feito. Dependendo de como é a sua estrutura de pensamento, por vezes, esse pedido de eu preciso saber como é que é o procedimento é trocado por não, eu confio que o senhor vai fazer isso adequadamente, quero me preparar. Como devo me preparar? E aí ele diz, coloque a alimentação dessa forma, evite tais alimentos, não é? Procure descansar mais, vou lhe dar umas vitaminas, não é? E vamos fazer alguns exercícios aeróbicos como preparação para a cirurgia. Então a pessoa trocou o procedimento cirúrgico e outras coisas por esses elementos anteriores. Para ela isso é producente, dada a confiança que ela tem, o conhecimento que já se instituiu entre ela e o médico e outras coisas. Então, vamos retomar o título da nossa aula de hoje. Coisas que auxiliariam na trajetória da clínica, se seu partilhante soubesse sobre o procedimento. Muito bem. Precisamos agora mergulhar um pouco mais nessa questão. Por favor, voltem à historicidade dos senhores. O que aconteceu com cada um dos senhores quando precisou, certa ocasião, ir a um bom terapeuta, um bom médico, em quem vocês confiam, para uma intervenção, para um tratamento? Lembram-se você em que parte disso tudo, o procedimento a ser adotado, entrou no tema da conversação? Foi antes, por exemplo, dos exames laboratoriais? Por exemplo, uma pessoa às vezes sabe que é um problema familiar, ligado a um problema oncológico, ok? Familiar. Então ela procura o médico já com certos pudores e certos medos. E ela diz para o médico, olha, se for o que meu pai, meu avô, meu bisavô, se eles tiveram, eu já lhe digo, o procedimento que eu quero adotar é dessa ordem, vejam, antes dos exames, de imagens, laboratoriais, clínicos, ela já se posicionou quanto a um procedimento. Não é? Então a trajetória do partilhante é muito importante quando consideramos o que ele precisa de fato saber, o que ele deve saber, inclusive, não apenas do ponto de vista da subjetividade, do ponto de vista da lei dos homens. Lembrem, temos que prestar conta, sim, a uma sociedade dos homens na qual vivemos. Nesse sentido aqui que estamos tratando. Então, o que deve ser informado? Como deve ser informado sobre o procedimento? Lembrem, por favor, meus colegas, que quando você, para algumas pessoas, dependendo de como você vai informar, não é uma informação, é uma sentença, por vezes. Não é? É muito diferente. Para outros é um ato de esperança, para outros é um ato que vai fazer com que elas, fantasioso, com que elas tomem licenças perigosas. Então, nesse horizonte todo, como, se é o fato de informarmos o procedimento que será feito, como fazemos isso? Algumas vezes você terá que chamar um familiar, explicar para o familiar, explicar para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa diz que ela tem um familiar que é um sacerdote, que ela respeita muito, que é um homem muito espiritualizado, bondoso, que o que ela fala... Então, talvez, às vezes, dada a gravidade do que você deve comunicar, talvez o caminho seja chamar esse sacerdote, conversar com ele. Talvez, eu não sei, tem que ter historicidade da pessoa. Não é para podermos saber se será assim. Outras vezes... você terá que ser um técnico e falar em linguagem técnica para a pessoa, fazer quase um cronograma de ações e outras coisas mais com ela. Para alguns é assim que se faz. Há casos, inclusive, que você precisa, diante da pessoa, girar seu laptop e mostrar para ela imagens concretas. Olha, esse caso muito similar ao seu. Observe como foi feita a cirurgia. Vejam, aqui olha a densidade óssea, olha isso, olha aquilo, olha o pós-operatório. E então a pessoa, compreendendo o procedimento, adota uma linha de ação quanto a isso tudo. O próprio procedimento que você informa à pessoa tem às vezes um peso notável sobre todo o trabalho em clínica. Todo ele, tudo que vai se passar. Então, a recomendação aqui é que, por favor, considerem a trajetória do partilhante. Acaba de ser publicado, e vocês podem adquirir, a obra Manual de Psiquiatria da Universidade de Oxford. Essa publicação atualizada traz aspectos com os quais podemos conversar na filosofia clínica. Evidentemente, há muitas diferenças entre a psiquiatria e a filosofia clínica. No entanto, a caminhada da psiquiatria nos últimos tempos, em algumas áreas dentro dela, começam a se aproximar de aspectos subjetivos da humanidade, numa abertura filosófica e epistemológica interessante que está ocorrendo, e já há muito trânsito de conversação entre filosofia e psiquiatria, vários autores fazendo essas conversações. No manual é questionado o conceito de doença, já uma outra flexibilidade, o que é estar doente, já uma outra flexibilidade sobre linhas de intervenção e de orientação, mas lá os fatores como estes que estamos conversando aqui ainda seguem um determinado protocolo, ok? Um determinado protocolo, uma vez que há manuais ali específicos, tratados da doença internacional, não é? E que são seguidos. Então, ainda que se constate um desenvolvimento grande quanto às edições anteriores, em alguns aspectos, muito há que se caminhar. Nesse sentido, a conversação entre as áreas é oportuna, como foi feito recentemente na Universidade Federal de Uberlândia, no auditório do Departamento de Medicina, no qual questões como estas foram tratadas, entre outras. Mas apenas conhecer a trajetória do partilhante é insuficiente. Um atendimento clínico não se faz somente a partir do partilhante. O partilhante é uma das figuras nesses fatores. Outras figuras são o terapeuta, a sociedade, a interseção de EPs, os objetivos e outros ainda que possam participar. Antes de eu prosseguir, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho após essas colaborações, agora precisamos aprofundar alguns elementos. Uma parte significativa da clínica, muitas vezes, uma parte significativa ocorre antes da clínica iniciar. E não é raro que isso que ocorre antes da clínica iniciar formalmente, de certa maneira já é parte dela, mas antes de iniciar formalmente, por vezes define o que será, o que acontecerá. Vocês sabem, nós vemos isso durante o curso de formação em filosofia clínica. Ou seja, certos agendamentos, certos prejuízos que a pessoa traz antes de chegar ao tratamento. Por vezes, quando a pessoa pede para explicar, que você explique o procedimento e você conversa alguns minutos com ela, para ter alguns elementos básicos, até para embasar como você vai passar esses procedimentos. Ou seja, saber elementos mínimos, como escolaridade, formação, vivências, que possam, até para adequar a linguagem que você vai utilizar na explicação desses procedimentos. Mas, por vezes, o que acontecerá ali, já enquanto você fala, isso que você coloca já entra em paralelo com questões anteriores que a pessoa tem e já fazem parte dessa, não é apenas uma explicação do procedimento, já é propriamente o procedimento informal clínico que ocorre nessas questões. Olhem, alguns de vocês já viram isso acontecer no consultório, que dada a explicação do procedimento que será adotado, vou fazer de uma maneira bem, bem simples, você atende um filósofo no consultório, alguém da academia, que diz a você que já ouviu falar do seu trabalho, que veio então fazer algumas consultas, mas gostaria apenas de, em linhas gerais, que você retomasse como se dará o procedimento. Então você coloca em linhas gerais que você vai iniciar pela historicidade, né? E ele diz o que é historicidade, você explica o que é, como funciona, os dados divisórios, os enraizamentos, não é? Como você terá acesso à base categorial, depois a estrutura de pensamento dessa pessoa. À medida que você vai colocando esses elementos, algumas pessoas já estão fazendo dessa informação o procedimento clínico delas. Já estão dialogando, já estão tirando conclusões, já estão elaborando premissas. Você já está em pleno âmbito da clínica. Há problemas aqui, problemas e às vezes muito graves. Vejam, como nós ainda não tivemos acesso à historicidade em um nível mais profundo e já estamos elaborando questões como essa, e isso não é só no procedimento, não. Em questões de urgências e outras questões, isso também ocorre. Mas como já estamos nos alongando sobre isso, e olhe que às vezes isso vai ocupar 40 e tantos minutos de uma consulta. A pessoa vai aprofundar, vai pedir exemplos para você. Vocês sabem, algumas pessoas fazem isso, né? Diz, doutor, e se eu não lembrar de tal período da minha vida? E aí ela disse, olha, eu passei por uma cirurgia uma vez que eu tive um acidente de moto, eu acho que 5 anos eu perdi para sempre, eu não tenho qualquer lembrança disso. Como faz? Entre outras perguntas que surgem aí, não é? Alguns se sentem incomodados, invadidos. Diz, puxa, mas a historicidade parece tão intrusiva, doutor. Mas eu tenho que realmente falar coisas se eu não estiver preparado. E se eu não conseguir? São perguntas que, colocadas logo enquanto você trata do procedimento e sem ter historicidade da pessoa, como responder isso? Pelo protocolo social? Qual é o critério que você vai adotar para uma resposta aqui? Você pode dizer, bom, ainda não começou propriamente a clínica, estou passando as instruções, portanto aqui posso me basear pelas bases categoriais. Essa é uma resposta que encontra muitos defensores e muitos que não gostam dela, dizem não, de forma alguma. A pessoa já está, de certa maneira, em clínica. É preciso que você tenha certos cuidados, sim, quanto ao que você vai colocar. Mas temos outras questões aqui sobre isso que estamos tratando. Lembrem sempre o título da nossa aula. Coisas que auxiliariam na trajetória da clínica, seu partilhante, seu paciente. Nesse curso temos psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos, colegas de várias áreas. Então, por isso que eu uso o termo também paciente, né? Seu partilhante, se ele soubesse sobre o procedimento que você adotará. Senhores, o que virá agora, eu acho que alguns de vocês já viveram isso no consultório, sabem o dilema que isso acarreta, tá bem? Então vamos nos aproximar com uma certa prudência desses conteúdos. a explicação do procedimento, ela é um encarte dentro de vários outros fatores nessa interseção que se estabelece na clínica. Ok. Por vezes, essa pessoa que nos chega, okay, ela faz com que a explicação do procedimento encontre uma torção de conteúdos, porque ela, como participante de todos esses movimentos, faz tracionar o procedimento. E aí você, como filósofo clínico, se vê no dilema de, bom, o procedimento é YW delta, mas esse com quem agora estou tratando em interseção, que faz parte de toda essa relação, me mostra e já participe da clínica, que esse procedimento que eu alinhavei já será de uma outra ordem. Querem ver exemplos disso? A pessoa coloca que enquanto estiver se tratando com os senhores, ela tem um amigo médico de longa data, em quem ela confia profundamente, que a acompanha, ela faz exames a cada ano com esse médico, confia muito, e que esse médico está passando cerca de 20 dias, passou uma prescrição medicamentosa que ela está seguindo e que ela vai continuar seguindo com o seu tratamento. Vocês sabem, alguns colegas na filosofia clínica recuam diante disso. Dizem, mas aí isso pode causar uma série de problemas, uma vez que eu não sei ao certo se a sua historicidade, isso que você está narrando, é diferente por estar sob o efeito dessa medicação. Talvez tenhamos que considerar isso a respeito. E a pessoa diz, não, mas isso já é parte do meu tratamento. Eu pretendo manter. Alguns filósofos clínicos que já têm uma linha de conduta e de ação diante disso vão precisar reconsiderar certas coisas. Às vezes não reconsiderarão, não farão isso. Um outro elemento parecido com esse é quando a pessoa traz uma situação, por exemplo, uma gravidez tardia com gravíssimos riscos para a vida dessa pessoa, e ela já traz isso como um elemento avançado que impede você no procedimento que você explicou para a pessoa. Historicidade, etc. Ela diz, não há tempo, doutor. Não há tempo. Se as clínicas são semanais, não é? Eu já estou com uma gravidez tardia. Então é uma moça com seus 43, 44 anos. Uma gravidez com riscos muito grandes e a médica dela já avisou sobre isso. Então ela vem e tratar uma questão relacionada à gravidez. E você fala em consultas semanais para quem está no quinto mês de uma gravidez, como faz? Vejam, algumas pessoas vão colocar o procedimento como a linha mestra, como sendo o fator determinante da clínica, seja o partilhante, seja o filósofo clínico, seja a base categorial, seja outros. Outros filósofos clínicos utilizam linhas que decorrem a partir daí. Por exemplo, você utiliza linhas de segmentos nos quais você vai pegando a historicidade pela narrativa. Lembram? Pelo elemento submodal, é o reverso. Exemplo, a pessoa não precisa te contar que ela teve aulas de piano e de língua francesa. À medida que ela conta sobre a vida dela, ele vai te dizendo, essa semana eu tenho que ir ao conservatório, estou estudando uma nova peça que vou interpretar no teatro municipal, não tenho nenhuma firmeza sobre ela. E, inclusive, falei com meu professor que mora na França, tivemos uma longa conversação. Olha, ela está te mostrando um monte de elementos. Que fala um outro idioma, que domina técnicas de interpretação ao piano, etc. e tal. São maneiras submodais, não é? Ao invés de fazer o processo historiográfico daqui para lá, você inverte as premissas. É uma forma mais delicada e numa época como a nossa, cheia de problemas, de fazer isso, mas por vezes não há muitas outras opções. Por vezes somos chamados a fazer isso. Alguns filósofos clínicos recuam imediatamente e dizem: não, não, procure outro profissional. Se vamos trabalhar, os critérios são esses, a conduta é essa e não tem outra. Não é? Mas há filósofos clínicos, inclusive alguns que possuem formação em outras áreas, não é? Psicologia, medicina, psicanálise, pedagogia, eles às vezes tentam associar procedimentos, não é? E colocam para a pessoa, não é? Às vezes colocam: olha, por esse procedimento de fato não dará tempo, mas podemos associar a isso a um procedimento psicopedagógico que consiste nessas questões. O que você acha? Acha que daria para fazer assim? Poderíamos tentar fazer assim? Não é? A pessoa pode responder, mas aí isso do ponto de vista ético na sua atividade é permitido? Não é? E o filósofo dirá: sim, não. Se não for, não tinha nem que ter proposto, não é mesmo? Bem, mas há outros fatores. E agora precisamos trabalhar as questões dos planejamentos clínicos. Antes de entrar nos planejamentos clínicos, vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar questões sobre isso, tá bem? Uma vez que os planejamentos clínicos já andam para direções bem mais profundas que essas. Muito bem, após as colaborações dos senhores, valiosas, que sempre fazem aprofundar a nossa aula, nós vamos agora a alguns fatores realmente dilemáticos, para além desses que já vimos. E se trata exatamente das questões em torno do planejamento clínico, o que alguns consideram um procedimento dentro de um procedimento. Olhem, já vimos a força epistemológica que possui quando você explica o procedimento que será adotado para algumas pessoas cuja estrutura de pensamento tem neste tópico, a epistemologia, uma força grande. Para alguns, isso é realmente já é quase uma prescrição medicamentosa e já produz até muitos efeitos. Só o fato de você explicar para a pessoa esses elementos. A interpretação epistemológica de alguns é curiosa. Para alguns, isso já foi um compromisso do terapeuta no sentido de uma melhoria da pessoa. Entenderam assim. E olha que às vezes você só, né, descreveu o procedimento. Os senhores são terapeutas, já viram muitas vezes que, às vezes, de uma consulta para outra, o partilhante volta e nos diz: doutor, eu entendi o que o senhor quis dizer na nossa última consulta. O senhor me deu a certeza de que eu vou melhorar, eu estou me sentindo melhor. E observem bem, você em nenhum momento falou sobre isso com a pessoa. Ela concluiu, deduziu, induziu a partir de uma sobrancelha sua que levantou no momento lá determinado da fala. Não é um sorriso que você deu, que no momento de que ela estava colocando uma dificuldade, então ela entendeu toda uma fala a partir daí. E às vezes é muito forte, é dado como realmente comunicado dessa forma. E nada do que às vezes o terapeuta dirá depois, por vezes faz desfazer isso que ela entendeu. Acho que isso é, dentro desse aspecto, a explicação de um procedimento no início da clínica para pessoas fortemente marcadas por epistemologia, traduz alguns aspectos, ok? É muito importante. Então, tenham cuidado e prudência sempre que possível contra esses fatores. Mas assumirmos que a explicação do procedimento dito para o nosso partilhante lá no início da clínica esgotou o assunto é tomar uma concepção demasiada sobre esses aspectos. Isso vai muito além. A explicação do procedimento que fazemos lá no início da clínica, em inúmeros casos, é retomado no meio da clínica. Em inúmeros casos, é retomado lá quase ao final da clínica. Como isso aparece? Aparece várias vezes, por exemplo, no procedimento clínico. Vocês têm todo um caderno, aliás, sobre isso. Planejamentos clínicos. O nosso planejamento clínico. Querem ver um exemplo bem concreto disso? Pessoas que possuem nas suas estruturas internas as paixões dominantes. São aquelas que retomam um assunto. Né? É um dado que se caracteriza na malha intelectiva pela frequência. Então, o procedimento clínico que você colocou lá no início, como serão os trabalhos, a historicidade, logo em seguida você tem que retomar. Ela convida você: doutor, eu gostaria de conversar com o senhor sobre aquilo que falamos na primeira consulta. O senhor lembra que o senhor falou que faria algo chamado enraizamentos, que é descer aos conteúdos das questões, etc. tal. Então você tem que retomar um assunto que houve uma datação dentro da clínica e que agora você acha que não há mais lugar para isso. Ele retornou. Só que aqui é importante que os senhores observem. Ele retornou tautologicamente, ou seja, igual como era lá no início, e portanto se trata somente de uma paixão dominante, uma repetição, um espelho, ou ele retornou acrescido de todos os conteúdos que vocês viram desde o início da clínica. Nesse caso, você mesmo verá que enquanto estiver repetindo, a pessoa já acrescentou conteúdos. Por exemplo, você diz: não, olhe, nós havíamos falado sobre os enraizamentos. Mas o senhor não fez exatamente assim. Lembra? O senhor ficou me perguntando muito por quê, por quê, por quê. Diferente de como estava colocado, o que houve, doutor? Então, vejam, agora o procedimento retorna, ele precisa de uma atualização, de um novo contexto com base no que fez e outras coisas. Pensam que é apenas com o terapeuta que acontece isso? Conversem com oncologistas, conversem com clínicos gerais, endócrinos, eles falarão para vocês que isso com eles muitas vezes ocorre. A pessoa estar num tratamento pós-cirúrgico, às vezes, e a pessoa voltar. Escute, mas o senhor havia colocado que o procedimento era assim. Não, em nenhum momento foi falado numa quimioterapia, numa radioterapia. Não é o que houve, o que aconteceu? Então, o procedimento precisa ser retomado, refeito, atualizado. Não é? Por vezes é preciso uma explicação sobre elementos de exceção que entram no âmbito da clínica, elementos inesperados que entram no âmbito da clínica. Por isso, quase sempre quando eu trabalho essa questão do procedimento, lá no início, costumo usar termos, costumo, porque para algumas pessoas esses termos que eu vou dizer, elas soam como se você estivesse inseguro quanto ao que você está fazendo. Mas eu digo assim: olhe, provavelmente depois de fazermos a historicidade, daí nós poderemos aprofundar vários conteúdos. Só que para algumas pessoas, provavelmente, possivelmente, eventualmente, quer dizer, parece que o senhor não está seguro do que o senhor está fazendo. Não é? Se você vai a um cirurgião e diz: olha, depois da cirurgia, provavelmente entraremos com uma medicação muito leve, né, para a dor. Analgésica simples, básica de manutenção, e eventualmente poderemos recorrer sim ao uso de antibiótico. A pessoa diz: puxa, eventualmente vamos recorrer ao antibiótico? O senhor já operou tantas pessoas e me diz algo assim? Ou seja, esse espaço para discussão em torno do procedimento, seja ele lá no início da clínica, seja ele no meio da clínica, ou mesmo num momento muitíssimo avançado, é interessante que você faça essas discussões com base na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa, ok? Se ela vai colocar esses elementos para você. Se é um questionamento em torno do seu fazer ou dos elementos da clínica, é muito importante que você faça essa escuta, essa audição a partir da interseção, não a partir de você, por favor. A sua experiência aqui, ela é relevante, mas ela não é decisiva. Então, por favor, cuide. Alguns terapeutas se sentem acuados e acham que a pessoa está duvidando do trabalho que foi feito, olha, a pessoa tem todo o direito de tirar dúvidas, a qualquer momento. Vários de vocês, alguns já passaram por clínica comigo e sabem, eu sempre digo, olha, a qualquer momento, por qualquer razão, se você quiser parar e perguntar o que está acontecendo, é uma clínica didática, faça isso, não é? E há pessoas que fazem. Não é? Ah, professor, por que que nesse momento o senhor usou a argumentação derivada? Não é mais interessante o esquema resolutivo aqui? Por que nessa parte aqui o senhor está usando agendamentos? Não era mais interessante a informação dirigida? Alguns fazem isso. Geralmente pessoas muito epistemológicas. Ok, a gente volta, procura atender, procura ver como direcionar esses caminhos. Agora, vamos ainda mais um aprofundamento para além do planejamento clínico, que diz respeito ao seguinte. Olhem, quando o pessoal das novas terapêuticas, surgidas a partir dos anos 60, 70 do século passado, muitas dessas terapias se tornaram muito importantes, algumas lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de trabalhos experimentais. Uma questão que logo se impôs e que gerou debates imensos na academia, entre os pesquisadores, foi do caráter remissivo, revisionista e historiográfico das terapêuticas que surgiram antes, na primeira metade de 1950, um pouquinho antes, até 1950, de 1900 até mais ou menos 1950. Elementos como a psicanálise e outros, né, que trabalhavam muito a partir da história e esses elementos. E essa discussão permanece de um jeito ou de outro, qualquer que seja a terapêutica, a experiência vivida pela pessoa até ali é válida. Não conheço uma terapêutica que negligencie tudo aquilo que contribuiu para a formação de uma pessoa. A maneira como isso é feito, claro, aí é bastante distinto de escola para escola. Ok, há pessoas que, pela maneira natural como elas funcionam, pela constituição delas ao longo da vida, elas fizeram um elemento interno que naturalmente possui uma inclinação para uma arqueologia existencial, okay? Para um revisionismo existencial. São pessoas que naturalmente elas fazem revisões de conteúdos, independente de terapêuticas, de agendamentos, elas possuem álbuns existenciais, elas avançam para um futuro, para 2020, 2030, olhando para trás. Elas carregam com elas esses acervos, esses elementos historiográficos, atualizando e conversando com os conteúdos. E muitas vezes, fazendo a maior parte das vezes, algo determinante a partir desses conteúdos anteriores. Há muitos estudos sobre isso, nós mesmos em filosofia clínica, já trabalhamos isso em seminários, em estudos avançados. Vamos a alguns exemplos bem prosaicos disso que estou falando. Okay? Vamos supor uma pessoa que viveu entre 1980 e 1985, esse período, a fase da vida dela que ela considera mais maravilhosa. Foi a fase em que os filhos eram pequenos, ela adorava chegar em casa depois do trabalho, era muito bom encontrar o marido, a esposa, eles construíram uma linda casa na colina, numa das enseadas à beira-mar. Profissionalmente a pessoa estava realizada, foi o tempo que ela concluiu o doutoramento dela, muitas coisas boas aconteceram, e essa é uma fase na vida dela que serve de referência para tudo. Para onde ela olha, para o que ela faz, ela tem ali a pontuação do discurso. É com isso que ela dialoga para qualquer lugar para onde ela vai. Então, se você diz, vamos fazer uma viagem, não sei o quê, o critério comparativo para saber se ela vai fazer uma viagem com você ou não é a consideração de... E aí cada um faz de um jeito. No caso dessa pessoa, vamos supor, de contraste com o que ela viveu entre 80 e 85. Então ela diz, ah, se for feita uma viagem, talvez, aí ela vem nas paredes de memória e lembranças, o que ela viveu lá em 80, 85, ela lembra, ah, se for como aquela rede que eu tinha na praia, se é isso que é viajar, eu acho que é bom sim. Muitas vezes a pessoa não elabora assim como estou colocando para você, é automático já para alguns. Elas vão e voltam e fazem isso ao natural. Agora chegamos ao ponto que eu queria tratar com os senhores. O ponto é o seguinte, pessoas que fazem isso, o que nós denominamos de procedimento em clínica, às vezes só vai surgir agora. Não surgiu lá no início. E olhem que a pessoa às vezes é fortemente epistemológica, o que para o terapeuta às vezes é intrigante, ele fica, puxa, mas... E ela não, por ser epistemológica, ela optou por outro caminho, né, um dos outros. Mas ok, cada um, né? O fato dela ser epistemológica não quer dizer que ela é uma epistemológica cujos tempos de epistemologia são esses seus, ou ditados pela cronologia da clínica. Então ela fez toda a clínica com você, terminou, ok, seguiu a vida dela. 3 anos depois, um dia, ela resolve ligar e marcar uma consulta com você. Ô fulano, ok, vamos, sim, claro, tem um horário, vamos conversar. Qual é a conversação? O procedimento da clínica. Então a pessoa chega e coloca para você. Que agora que passou, que ela nunca mais teve qualquer elemento relacionado à depressão e outras coisas, não precisou utilizar também medicação, que o caminho agora é outro, etc. E ela disse, mas doutor, algumas coisas eu queria conversar. E essas coisas que ela queria conversar apontam diretamente para procedimento. Olhem que interessante. Foi conversar com você sobre procedimento clínico. E aí a conversa flui. Por exemplo, ela pergunta para você sobre a historicidade dela. Se quando ela contou a historicidade, você se deu conta de uma determinada coisa. E às vezes você diz que não. Que até na época o assunto era outro, a temática era outra, não é? E ela pergunta às vezes por quê. E aí você diz, olha, dentro da sua historicidade, pelo que eu tenho anotado aqui, nós tínhamos que tratar de um outro assunto que era urgente e não esse. Então o procedimento ele surge depois que tudo já se concluiu e parecia fechado. Pode ter sido fechado sim, e esse procedimento já apontar para outros elementos, mas pode ter ficado ele pendente para um outro momento ser tratado. Então, considerem, por favor, que temos aí caminhos e elementos em torno disso. Nessa aula intitulada Coisas que auxiliariam na trajetória da clínica, se o seu partilhante soubesse sobre procedimento, considerem alguns fatores importantes, entre eles estes que vimos. Há outros, mas que nos tirariam um pouco do tema da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.